Bom dia e obrigada por aguardarem. Bem-vindos à teleconferência do Get Ninjas para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre e ao ano de 2023. Estão presentes hoje Eduardo Letelier, CEO e diretor de Relações com Investidores, e Lucas Arruda, CFO. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Get Ninjas, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem a conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a Get Ninjas. Por favor, Eduardo, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Letelier, sou o CEO, fundador da Hydro Get Ninjas, e vou começar a nossa apresentação de resultados. Bom, temos uma excelente notícia: geramos caixa pela primeira vez desde o IPO. O caixa ficou positivo em 7,4 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, a queima de caixa foi de apenas 1 milhão de reais, comparado a uma queima de 29 milhões nos 12 meses anteriores, de 21 até 3T de 22. Então, houve, né, uma melhoria muito grande nesse período. Apresentamos lucro líquido pelo segundo trimestre seguido e pela segunda vez após o IPO, de 4,2 milhões no terceiro trimestre 23, comparado a um prejuízo de 2,7 milhões no ano passado e de um lucro de 1,5 milhão no trimestre passado. A receita bruta nesse trimestre teve um crescimento de 16% em relação ao ano passado, se manteve estável, crescendo ali apenas 2% em relação ao trimestre anterior, e, porém, um crescimento de 11% na margem bruta em relação ao ano anterior. O resultado positivo veio em função das melhorias operacionais que a gente foi fazendo, combinando também com uma redução de despesas que a gente teve operacionais e aumento no resultado financeiro. E o foco para o final desse ano continua sendo a aceleração do crescimento, manter a eficiência dos investimentos de marketing com geração de caixa, melhorando nossos processos e melhorando, né, a quantidade de profissionais e clientes, a liquidez da plataforma e a gestão financeira do negócio. Bom, como a gente sempre reapresenta, Get Ninjas é o maior marketplace de serviço do Brasil, presente aí quase 4 mil cidades, 5 milhões de profissionais, cada pontinho desse foi uma solicitação de serviço nos últimos 12 meses, está realmente aí espalhado em todo o Brasil. O nosso modelo de negócio é simples: o cliente solicita o serviço, solicitação transmitida para os profissionais, os pros pagam um valor para fazer um orçamento, para entrar em contato com esse cliente, e o cliente escolhe o profissional, né? Para os profissionais mais bem avaliados, melhores, recebem melhores avaliações, fecham mais negócios, e com isso a plataforma se torna cada vez mais meritocrática, né? Mudando a vida aí de centenas de milhares de profissionais no Brasil, né? Para quem não conhece, a gente tem, né, uma série no YouTube chamada Histórias de Sucesso, aonde a gente tem vídeos de alguns dos nossos profissionais que contam como o Get Ninjas mudou a sua vida. A gente tem os pedreiro, eletricista, professora de canto, diarista, são diversas categorias e é muito legal esses vídeos. Vale a pena consumir um conteúdo que de qualidade, um conteúdo inspirador no YouTube. São videozinhos curtos, histórias de sucesso no nosso canal do Get Ninjas. Entrando aqui para os números destaques nesse trimestre: 1 milhão de solicitações de clientes, numa base de 5,1 milhões de profissionais, 168 mil profissionais ativos, né? Tivemos uma nota alta no Reclame Aqui, que é, né, se te compara com outros marketplaces, tanto de produtos, quanto marketplace de outros tipos de serviços, é uma nota super alta, né? É muito difícil criar um marketplace de sucesso, né? É, relações humanas podem dar errado, né, entre uma parte e outra, e acho que a capacidade de execução da plataforma é conseguir resolver esse problema de formas eficientes. Também é refletido na nossa nota no Google Play e na Apple Store, né, 4.3, 4.7, 4.3 e 4.8. A nossa receita líquida de 15,5 milhões, 8% acima do ano passado, lucro bruto de 14,3, lucro líquido de 4,2, e essa variação do caixa, né, que por mim acho que é essa a notícia mais positiva que a gente tem nessa apresentação, de 7,4 milhões de reais. A solicitação de clientes, ela se manteve praticamente estável entre um ano e outro, né, 1.047.000 para 1.049.000, e tivemos um 7% de crescimento em relação ao segundo tri desse mesmo ano. Porém, quando a gente compara com o ano passado, a gente manteve essa solicitação investindo 27% a menos em marketing. E crescemos em relação ao trimestre anterior, investindo 21% a menos. Então, o nosso e obviamente, como todo negócio digital, ele, né, parte do crescimento, parte da volumetria, tem uma correlação com o marketing, né? A gente se manter estável ou até mesmo crescer com um investimento muito reduzido, mostra que a gente está com mais eficiência, que cada investimento que a gente tem feito tem sido melhor aproveitado, que a plataforma está conseguindo capturar mais clientes, né, de forma mais eficiente. O nossa divisão de categorias, ela continua praticamente a mesma, né? A gente teve um leve aumento de reformas e reparos em relação aos semestres anteriores, né? Reformas e reparos ainda continua sendo a categoria de maior peso de receita, maior peso de volume, maior peso de profissionais e principalmente a que tem a melhor experiência, que o modelo de negócio já encontrou o melhor fit, né, as métricas, os KPIs internos também, né, são os melhores na categoria de reformas e reparos. A recorrência de cliente, ela continua na sua tendência positiva, ela vem crescendo desde 2021, né? Ela teve um crescimento um pouco mais acelerado entre 20, no, entre, no, no 21 e hoje agora se mantém ali por volta de 57%, né? A gente vem investindo cada vez mais nos aplicativos de clientes, vem ajudando muito a aumentar essa recorrência. A base de Pro cadastrado também, ela vem aumentando trimestre a trimestre, com a gente com 5,1 milhões de profissionais. Agora eu vou passar a palavra para o Lucas Arruda, diretor financeiro, que vai falar um pouco mais das métricas financeiras.
Obrigado, Edu. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Temos um trimestre com ótimos resultados. Vou falar um pouquinho aqui da parte financeira. O Edu já passou os principais números, aqui a gente traz um pouquinho mais de detalhe. Então, a gente mostra a evolução da receita bruta, onde a gente tem a abertura, a receita em leads, que é aquilo que é consumido pelos profissionais, e a expiração dos leads. Então, aqui o que a gente gostaria de destacar é que tem uma evolução positiva, tanto esse crescimento em relação ao ano passado, quanto um crescimento saudável que foi no consumo desses leads. Então, essas expirações são leads que os profissionais compraram, são créditos que os profissionais compraram para usar na plataforma e acabaram não usando, conforme as regras de uso que estão estabelecidas. A gente vê que o crescimento é porque eles estão consumindo mais, o que é um uso mais saudável da plataforma e que as expirações estão estáveis. Então, a gente vê esse crescimento como bem saudável para a evolução do negócio. Aqui a gente traz também a monetização das solicitações. Então, a gente tem um aumento bem positivo de 16%. Então, a gente fala de trazer mais eficiência para a plataforma. Isso passa por monetizar melhor cada solicitação que a gente recebe. A gente tem trabalhado muito na qualidade, também na quantidade, mas a qualidade tem evoluído. Então, como é que acontece essa monetização? cliente vai lá e coloca uma solicitação, a gente vende isso para os profissionais. Esse aumento pode vir de um ajuste de preço, onde a gente tem tentado trabalhar de forma bastante contextual e escolher as melhores praças, onde a gente tem a combinação de uma categoria e uma cidade. Então, esse olhar granular tem trazido muita evolução positiva para a plataforma, mas a gente também trabalha, por exemplo, em vender a mesma solicitação para mais de um profissional, o que traz uma qualidade melhor para o cliente, porque ele tem mais profissionais oferecendo cotações para ele, tendo possibilidade de prestar um serviço para ele. A gente também trabalha nesse mix, então o Edu comentou ali a questão de reformas e reparos, é a categoria mais importante da plataforma e ela tem uma monetização melhor também. Então é a combinação de vários fatores aqui que vem mostrando essa evolução positiva na monetização das solicitações. Olhando aqui para a receita líquida, a gente teve uma evolução de 8% em relação ao ano anterior. Aqui é mais destaque até para o lucro bruto, que também teve uma evolução positiva de 11%, e a margem bruta, que saiu de 90 para 92, quase 93%, ela tem uma evolução positiva em relação ao ano passado, seja por otimização na nossa estrutura de custos, onde a gente tem renegociação com os servidores, com os dados que ficam na nuvem, tem melhoria nos meios de pagamento, tem um mix melhor onde o uso do Pix tem uma condição melhor para a gente aqui do que pagamentos através do cartão de crédito, então tem vários fatores positivos. E outro ponto que a gente quer destacar aqui é que isso já vem acontecendo de uma forma constante. A gente tem uma evolução em relação ao ano anterior e está em linha com os trimestres anteriores, que mostra que é uma margem que está melhorando de forma consistente. Aqui a gente tem trabalhado bastante também nas nossas despesas e ganhando mais eficiência. Então, a gente tem a despesa de marketing, por exemplo, onde a gente teve uma redução tanto em relação ao ano passado quanto ao trimestre anterior. A gente tem usado de maneira melhor esses investimentos. É um trabalho forte do time de marketing, onde tem um investimento relevante em marketing de performance. Então, isso, como o Edu falou, tem uma ligação direta com o volume que a gente consegue trazer com as receitas que são geradas na plataforma. O que a gente vem contando, e essa mesma história dos trimestres anteriores, é que a gente vem otimizando esses investimentos, vem gastando menos, mas isso tem se traduzido num volume e numa qualidade melhor do que a gente tem. Então, a gente gastou 27% ao menos do que no ano passado, e mantivemos o mesmo volume de solicitações, ou gastamos até 13% a menos em marketing do que a gente gastou no ano passado, mas com um volume até maior do que a gente teve no trimestre anterior. Aqui a gente mostra a evolução, então a gente teve um gasto elevado em 2021, que foi importante para colocar a plataforma num outro patamar, a gente dobrou a quantidade de profissionais, por exemplo, mas desde 2022 a gente vem trabalhando nessa otimização. Vocês podem ver que em 2023 a gente já está num patamar menor do que a gente estava, inclusive em 2022, e que os gastos do terceiro trimestre foram menores, mas a gente continua trazendo um volume e uma qualidade muito boa. Essa é outra métrica interessante. Então, a gente combina as duas, a gente olha em termos de volume de receita, menos os custos, então a gente já chega no lucro bruto. E se a gente tirar a despesa de marketing, a gente está vendo a margem de contribuição do negócio. E a gente está olhando o acumulado dos três primeiros trimestres de 2021, 22 e 23. Então, 2021, a gente teve aquele cenário de investimento acelerado, o que teve um crescimento muito bom, mas a um custo maior do que a gente gostaria. Essa margem de contribuição foi negativa em R$ 7 milhões. A gente vem trabalhando isso desde 2022 e já pode ver uma melhoria significativa, onde a gente teve uma margem de contribuição de 10 milhões nos três primeiros trimestres de 2022, mas a gente continua trabalhando e melhorando isso. Então, é um resultado que nos deixa muito felizes em olhar que essa margem de contribuição em 2023 foi mais do que o dobro do que foi em 2022. A gente está mantendo isso de uma forma constante, de uma forma bem equilibrada. Isso é fruto do esforço de vários times aqui da companhia, onde a gente vem conseguindo trazer trimestre após trimestre uma margem relevante, onde a gente fala de R$ 21 milhões nos três primeiros trimestres de 2023. Olhando um pouco o outro lado das despesas, a gente olhar em termos de despesas gerais administrativas, a principal linha que a gente tem aqui é o custo de pessoas. A gente tinha uma equipe maior em 2022, a gente vem fazendo alguns ajustes aqui, isso já foi divulgado no trimestre passado. O que que a gente tem? A gente tem uma redução de 28% em relação ao ano anterior, onde a gente tinha uma equipe muito maior, mas também tem uma redução de 21% em relação ao trimestre anterior, onde a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente que a estrutura de time é a mesma, tá? Mas essa redução é um gasto menor em folha e que no segundo trimestre de 2023, a gente teve alguns custos pontuais, no sentido que por metade do trimestre a gente ainda estava com uma equipe maior e tivemos os custos de rescisão. Então, os números do segundo trimestre de 2023 foram poluídos por essas métricas, apesar de a gente terminar o trimestre com a mesma quantidade de pessoas, são 148 colaboradores. No final do segundo e do terceiro trimestre de 2023, os custos do segundo trimestre ainda eram poluídos por esses efeitos. No terceiro trimestre, a gente já vê a estrutura, que é o que a gente acredita que seja sustentável, que é o esperado daqui para frente, é que a gente mantenha essa estrutura com esse patamar de custos que a gente está vendo aqui. Então, aqui a gente mostra um pouquinho a evolução de pessoas, onde a gente pode ver uma redução de 80 pessoas em relação ao ano passado. Esse ajuste foi feito no final de 2022 e agora em maio de 2023. Então, vocês veem que a gente termina o terceiro trimestre com a mesma quantidade de pessoas do segundo, 148 pessoas, mas os custos agora do terceiro trimestre sim refletem a estrutura atual. Outro ponto que a gente quer trazer aqui é a proporção de pessoas em tech e produto, são os times que ajudam no desenvolvimento das novas funcionalidades, da construção da plataforma no futuro, e esse time continua tendo um peso relevante aqui dentro. A gente continua com os projetos que a gente tem hoje, todos eles continuam em desenvolvimento, temos algumas entregas preliminares, então a gente tem avançado bastante nisso. A mensagem principal aqui é que, mesmo com o ajuste que a gente fez na estrutura de pessoas, a gente continua investindo nesse futuro, a gente continua com esses desenvolvimentos, a gente continua acreditando que a plataforma já tem melhorado e pode ser ainda melhor no futuro. Essas entregas continuam no nosso horizonte. Olhando aqui um pouquinho para o EBITDA, a gente faz a reconciliação, a gente fala de um EBITDA ajustado, que a gente acredita que reflete melhor a dinâmica do negócio. Vou falar primeiro de 2022, onde a gente teve um EBITDA negativo de R$ 11 milhões, mais um custo com a outorga de ações, e a gente chegou nesse EBITDA ajustado de R$ 9 milhões, que seria o desembolso que a gente teve efetivo naquele período. Para esse terceiro trimestre de 2023, a gente já tem um EBITDA bem menor, da ordem de 2,8 milhões, um custo menor também com a outorga de ações, então a gente chega no EBITDA ajustado de menos R$ 2 milhões, o que se traduziria em algo em torno de menos de R$ 700 mil por mês. Então, a gente vem trabalhando nisso, estamos caminhando e buscamos um EBITDA chegar no break-even. Esses números mostram que a gente está no caminho certo. Então, só olhando um pouquinho aqui das evoluções, a gente entende que isso é importante para mostrar a evolução relevante que a gente teve, tanto em relação ao ano passado, uma melhoria de mais de R$ 7 milhões, mas mesmo em relação ao trimestre passado, onde a gente teve um EBITDA de 5,3 negativo, a gente já está chegando em menos 2 nesse trimestre, também é uma melhoria significativa. A gente continua trabalhando nessas evoluções da companhia. Aqui a gente também está mostrando lucro pelo segundo trimestre consecutivo. Então, é a segunda vez desde o IPO que a gente tem lucro. A gente teve um prejuízo de 2,7 milhões no ano passado. A gente tem um lucro de 4,2 nesse trimestre. Veja que ele é quase 3 vezes maior do que foi no trimestre anterior. A gente traz uma menção aqui falando que o resultado financeiro ainda tem um impacto relevante nisso, mas que essa evolução do ano passado para cá foi muito mais em função das melhorias operacionais, que o resultado financeiro que a gente teve, tanto no ano passado quanto no trimestre passado, foi muito parecido com o que a gente teve neste trimestre. Então, a gente sim é favorecido por esse resultado financeiro, mas a evolução que a gente tem, seja em relação ao ano passado ou ao trimestre passado, é fruto das melhorias operacionais que a gente vem construindo. Aqui, para a gente mostrar também a evolução e ver como isso tem acompanhado, tem evoluído ao longo do tempo, a gente vê essa evolução positiva e esperamos que isso continue para os próximos trimestres. E aqui, o Edu trouxe até como primeiro ponto, ele ficou para o final da apresentação, mas é um ponto super importante. A gente mostra a evolução do caixa, onde a gente teve um caixa positivo pela primeira vez. A gente está terminando o terceiro trimestre com 7 milhões a mais do que a gente tinha no segundo trimestre. A gente vê aí uma queima de 1 milhão nos últimos 12 meses. A gente tinha uma posição de caixa aí de 279 milhões no terceiro trimestre de 2022. A gente está com 278 milhões nesse trimestre, quer dizer, a gente passou aí um ano sem queimar caixa praticamente. A gente estava numa posição muito melhor e a gente estava queimando aí 30 milhões nos 12 meses anteriores. Então, é outra evidência de melhoria do negócio, da gestão, das evoluções que a gente vem fazendo. A gente não tem nenhuma dívida ou qualquer outro passivo que comprometa o nosso caixa. E o nosso modelo operacional gera um caixa positivo também. Então, tem vários fatores aí ajudando essa evolução positiva. Essa era a última página que a gente tinha aqui. Vamos passar para a parte de perguntas e respostas.
Ótimo.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, envie uma mensagem através do ícone de Q&A, indicando o seu nome, empresa e a sua pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas recebidas. A primeira pergunta vem de Jessica Meller, da JP Morgan. Obrigada por pegarem a minha pergunta. Se puderem explorar quais são as avenidas de crescimento para 2024, vocês devem continuar reduzindo marketing? E a base de profissionais ativos? Podemos esperar uma expansão em 2024?
Ótimo. Bom, obrigado, Jéssica, pela sua pergunta. Bom, a gente vai manter marketing na linha que a gente tem investido, né? A gente não pretende uma grande redução dos investimentos de marketing, e sim uma contínua otimização desses investimentos, né? A base de profissionais ativos, né? Também a gente pretende aumentar essa base e ter sempre uma base ainda melhor, com maior grau de ativação, com maior recorrência desses profissionais, com profissionais mais bem avaliados. Para responder na primeira parte da pergunta, que acredito ser a parte mais interessante, quais são as avenidas de crescimento que a gente tem para 2024? A gente vem trabalhando, né, desde o nosso IPO em melhoria do nosso produto. E a gente acredita que todo esse trabalho que a gente tem feito, ele vai trazer um resultado nesse próximo ano. A gente está trabalhando aqui com diversas novas outras tecnologias. Uma dessas é a gente criar um chatbot powered by ChatGPT, e com isso a gente conseguir atender os clientes de uma forma com uma melhor usabilidade, com uma usabilidade diferente do que hoje a gente possui quando o cliente entra, é um site, é um formulário, é um aplicativo. A gente acredita que a gente pode construir formas mais naturais do cliente solicitar um serviço e o conversacional através de chatbots é uma das formas. A gente também tem trabalhado numa inversão de uma parte do modelo no começo. Então, hoje, dando um passo atrás, o cliente ele solicita um serviço e espera um tempo os profissionais entrarem em contato. A gente agora está trabalhando para o cliente conseguir olhar uma lista de profissionais que estariam disponíveis, já poder pré-selecionar quais são esses profissionais e os profissionais entrar em contato. Então, isso aqui são apenas dois exemplos de melhorias de produto que a gente vem fazendo, que a gente vai fazer, e a gente acredita que a combinação dessas melhorias ou em alguma dessas melhorias, vão continuar elevando, né, e vão criar avenidas de crescimento para a companhia.
A próxima pergunta vem de Raquel Ribeiro. Pretendem usar a inteligência artificial generativa de alguma forma no GetNinjas? Como a GetNinjas planeja se adaptar a um novo cenário de tecnologia voltado para os projetos que usam inteligência artificial?
Bom, eu acho que já respondi parte dessa pergunta na pergunta anterior, né? Que essa IA generativa pode criar uma nova forma de usabilidade para os clientes fazerem, né, contratar esse serviço de forma mais natural. Mas não se limita a isso, né? Hoje, o nosso time de tecnologia, ele já usa o ChatGPT para acelerar o seu trabalho no dia a dia. O time de produção de conteúdo, que faz artigos para o blog, que ajuda no SEO, na indexação do Google, que faz o e-mail marketing, que faz as peças publicitárias para as campanhas de marketing, Google, Facebook, Instagram, também utilizam, né, IAs generativas para facilitar o seu trabalho. Por isso, né, isso não é só da GetNinjas, mas acho que toda empresa que tem tecnologia em seu core, né, a gente acredita que vamos ter um ano de ganho de eficiência, não só na questão do produto da usabilidade, mas também na questão de do dia a dia, a gente vai conseguir ter uma empresa maior com, né, com a mesma quantidade de pessoas, porque essas pessoas vão estar fazendo o seu trabalho de forma muito mais eficiente do que antes faziam, né? Essas ferramentas realmente incríveis e fazem todo sentido para o nosso negócio.
A próxima pergunta vem de Marcelo Otsuka. Qual a opinião de vocês sobre a OPA realmente acontecer e como as mudanças societárias afetariam os projetos em desenvolvimento?
Obrigado pela pergunta, Marcelo. Mas com relação à OPA, esse não é o momento de discutir. A gente está aqui podendo discutir os projetos da companhia, os resultados da companhia. Então, sobre esse assunto, eu não posso emitir uma opinião nesse fórum, né? Mas, né, a gente vem vendo a companhia melhorar os seus resultados. Hoje a gente possui 5,40 de ação, de caixa por ação, estamos melhorando nosso resultado. Então, a gente vê aí que a gente está num bom momento da companhia. E como as mudanças societárias afetariam os projetos em desenvolvimento? Bom, a gente não tem ainda nenhuma informação oficial dos novos acionistas, apenas relatos. Que, como qualquer outro investidor, a gente escuta na mídia. Internamente, continuamos com o nosso plano. Né? Internamente, o time continua focado no que a gente se comprometeu a fazer no começo do ano. A gente teve, acredito aqui, um ótimo trimestre. A gente vem continuando a executar esses planos. Né? E, claro, né? Se tiver que ter alguma adaptação nesses planos, a gente irá conversar, irá ter essa adaptação no futuro. Mas, por hora, a gente continua no ritmo normal, no ritmo que a gente estava.
Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa e a sua pergunta. Por favor, aguardem novamente. Mais uma vez, para enviar perguntas, basta digitar através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. A próxima pergunta vem de Júlio Coelho. Olá, prezados. Como a companhia vem acumulando lucros? Há alguma previsão para uma proposta de pagamento de dividendos ou recompra de ações? Parabéns por mais um ótimo trimestre.
Obrigado, Júlio, pela pergunta. Lucas Arruda aqui. A gente continua assim trabalhando para trazer esses resultados e esperamos continuar acumulando lucros. Hoje a gente não tem nenhuma definição sobre esse tema. É uma discussão que a gente deve ter sim no futuro, provavelmente na GO do ano que vem. Então, por enquanto não temos essa definição, mas vamos começar a discutir esse tema.
Mais uma vez, lembrando que para fazer perguntas, basta enviar através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, obrigado a todos que participaram do nosso call de resultados, obrigado a todas as perguntas. Um agradecimento enorme ao time do Get Ninjas, né? Um agradecimento enorme aos nossos profissionais, aos nossos clientes, e vem seguindo firme aqui com a gente em um ano super desafiador, né? Um ano cheio de emoções, e né, a gente está aqui mais do que nunca, né? Acreditando que a gente pode construir uma grande empresa. Então, muito, muito obrigado aqui a todos por mais um trimestre. Quero falar com todos vocês no trimestre seguinte. Um abraço.
A videoconferência do Get Ninjas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.